Pela Jornada Mundial da Juventude é a intenção de oração do Papa Francisco para o mês de agosto. A mensagem de vídeo do Santo Padre apresenta uma particularidade. O Papa Francisco responde a alguns jovens que o interrogam em várias línguas e a partir de diferentes continentes, das Filipinas, Brasil e Costa do Marfim, jovens do Movimento Eucarístico Jovem, a seção juvenil da Rede Mundial de Oração do Papa, que conta 1.700.000 membros em 60 países, fazem perguntas sem filtro a Francisco. Quando vou à igreja do meu bairro, vejo somente pessoas mais velhas. A igreja agora é coisa de velhos? Pergunta uma jovem brasileira ao Papa no início da mensagem de vídeo divulgada nesta quinta-feira. A igreja não é um clube para a terceira idade e tampouco é um clube juvenil, responde Francisco.
Se convierte em algo de viejos, vai morrer.
Se se converte em algo de velhos, vai morrer. São João Paulo II dizia que se você convive com jovens, você se torna jovem também, e a igreja necessita dos jovens para não envelhecer. Querido Papa Francisco, por que escolheu como lema desta Jornada Mundial da Juventude Maria levantou-se e partiu apressadamente? Pergunta ao Papa uma jovem das Filipinas.
Porque Maria, enquanto sabe que vai ser a Madre de Deus, não se queda ali tomando-se um selfie.
Porque Maria, quando sabe que vai ser a mãe de Deus, não fica parada fazendo uma selfie ou pensando o que fazer. A primeira coisa que faz é pôr-se a caminho, apressadamente, para servir, para ajudar. Também vocês têm que aprender dela a colocar-se a caminho para ajudar aos demais. O que espera desta Jornada Mundial da Juventude de Lisboa? Pergunta Francisco, uma jovem da Costa do Marfim.
Me gustaría ver en Lisboa una semilla del mundo del futuro, un mundo donde el amor esté en el centro.
Gostaria de ver em Lisboa uma semente do mundo do futuro, um mundo onde o amor esteja no centro, onde possamos nos sentir irmãos e irmãs. Estamos em guerra, necessitamos de outra coisa, um mundo que não tenha medo de testemunhar o Evangelho, um mundo com alegria, porque os cristãos, se não temos alegria, não somos críveis, ninguém acredita em nós. Rezemos para que a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa nos ajude a caminhar dando testemunho do Evangelho com nossa própria vida, concluiu o vídeo com a intenção de oração do Papa para o mês de agosto.
Neste caminho, queridos jovens, que Maria Santíssima os acompanhe e os ensine a discernir e acolher a vontade do Pai Celeste em suas vidas. Com a juventude, imprimam o tempo presente com o sinal da esperança e do entusiasmo. Sejam missionários entusiasmados da nova evangelização. É a veemente exortação do Papa aos rapazes e moças que estão participando do Festival dos Jovens em Medjugorje, que se realiza de 26 a 30 de julho. Na mensagem, Francisco diz ser este festival para eles uma oportunidade para celebrar e renovar a própria fé, fazendo votos de que vivam estes dias como uma peregrinação espiritual que os leve a encontrar o Senhor Jesus na Eucaristia, na adoração, na confissão, na catequese bíblica, na oração silenciosa e no terço, e também através de testemunhos. Francisco ressalta que Deus tem um projeto de amor para cada um deles. Não tenham medo de sua vontade, mas coloquem toda a sua confiança em sua graça. Para ele, vocês são preciosos e importantes, porque são obra de suas mãos, observa o pontífice. Somente ele conhece seus corações e seus desejos mais profundos. Somente ele, que os ama com amor absoluto, é capaz de satisfazer suas aspirações. Ninguém, além de Deus, pode lhes dar a verdadeira felicidade. O Santo Padre os exorta a não deixar que haja lugar em suas vidas para o egoísmo ou a preguiça, encorajando-os a aproveitar a juventude para lançar, junto com o Senhor, os fundamentos de sua existência, pois seu futuro pessoal, profissional e social dependerá das escolhas que fizerem durante esses anos. Francisco conclui exortando-os, por fim, a levar àqueles que sofrem, àqueles que estão buscando a alegria que Jesus quer dar. Levem-na para suas famílias, para suas escolas e universidades, para seus locais de trabalho e grupos de amigos, onde quer que vivam. Se permitirem que a graça de Deus atue em vocês, se forem generosos e perseverantes em seu compromisso diário, farão deste mundo um lugar melhor para todos. Francisco assina o prefácio do livro Zadislau Joseph Quijas, Brulicante de Vida, Pululante de Vida, publicado pelas edições Mensageiro de Pádua e dedicado aos 800 anos da regra do Santo de Assis. O texto foi antecipado pelo jornal diário La Stampa. Diz o Papa no prefácio: Francisco, o irmão de todos, há 800 anos quis dar aos seus filhos uma regra para caminhar juntos rumo ao mesmo objetivo, abraçar e beijar Cristo presente na carne sofredora dos descartados. O Evangelho é regra e forma do estilo de vida que Francisco propõe a seus companheiros. A quem lhe pede para compartilhar sua companhia, ele não se propõe como modelo. A quem lhe pede, mostra que Jesus é o único mestre. O coração da escolha consiste em seguir as pegadas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Francisco, em seu relacionamento com seus companheiros, é um artesão de vidas humanas para que amadureçam em direção à plenitude da alegria e do amor. É um artesão do discernimento, como testemunha a lenda dos três companheiros. Ele insistia na oração para que o Senhor lhe mostrasse sua vocação. A ninguém, porém, confidenciou seu segredo, nem se valeu do conselho de ninguém, exceto de Deus, que havia começado a guiar seu caminho e, às vezes, do bispo de Assis. Seu estilo transmite as qualidades do irmão que acompanha. A simplicidade e o espírito da regra são um dom universal que ele consigna ao caminho da Igreja de todos os tempos. Todos podem empreender esses passos sem renunciar à diversidade das próprias origens, dos lugares e das culturas. A arte de acolher, escutar e custodiar não estilhaça as peças das vidas em situações particulares e necessidades precisas que somente em um caminho que tem a medida de uma regra fraterna e acolhedora podem se tornar um belo mosaico de muitas cores. Francisco extrai do Evangelho a força e o perfume de uma regra para comunidades abertas a um próximo sem fronteiras. Ele nos dá a história de um processo de vida compartilhada que coloca no centro o coração do Evangelho, o essencial, o querigma da vida cristã. A regra não é um percurso de obstáculos, mas uma bússola que orienta e acompanha o caminho. Francisco, com um texto essencial, testemunha que não é tanto a obsessão pelos detalhes que faz a pessoa caminhar. Francisco mostra que, ao aceitar o desafio de reinterpretar a própria história, amadurece um projeto de vida alegre e solidário. A descoberta do amor universal de Jesus é mais forte e mais atraente. Assim, a regra não separa, divide ou contrasta as diferenças, mas abre um caminho compartilhado. Cada um de nós, apesar das várias dificuldades, subidas e precipícios, descobre que nunca caminha sozinho, mas que estamos todos ligados uns aos outros. Somos chamados a ser andaimes, de modo a formar uma grande plataforma sobrelevada para consertar a casa de todos, a Igreja, a mesma missão acolhida pelo seráfico Pai Francisco da parte do Senhor. A regra estimula o coração e a mente a cultivar a nossa humanidade, a cultivar as relações com Deus e com os outros. É uma pedagogia do cuidado que ativa processos de discernimento comunitário. É uma regra com espírito que, progressivamente, ao longo do caminho, traz à tona a alegria de sermos chamados pelo amor e para amar. É o poder do Espírito que nos estimula a nos despojarmos de tudo o que pode nos sobrecarregar. Ele já estava completamente mudado no coração e perto de se tornar assim também no corpo, escreveu Tomás de Celano. E a trajetória de Francisco, que se tornou ele mesmo uma forma viva da regra, para encontrar Deus, para encontrar os descartados que ele chamava de irmãos cristãos, para desenvolver um olhar renovado de cuidado solidário e corresponsável para com a casa comum. A regra não nos foi dada para sermos acorrentados ou forçados a permanecer sob o peso de ordens abstraídas da realidade. Ela leva em conta a carne concreta de cada indivíduo para sermos libertados daquele fio sutil e quase transparente que nos mantém prisioneiros, fechados e isolados, como acontece com um pequeno pássaro amarrado ao tornozelo e forçado a permanecer fechado em uma gaiola. Entrar lentamente na medida dos passos de Cristo desenvolve a inclinação para tudo o que é bom. É um caminho de abertura para Deus e para os outros, a fim de poder voar em direção ao céu que acolhe toda a família humana, para viver em paz e alegria, com um coração livre e aberto ao mundo, com o sal do amor de Jesus. Esse sal é o verdadeiro fruto da regra.
Nos últimos meses, aumentaram os atos de intimidação, ameaças e violência contra os cristãos na Terra Santa, especialmente em território israelense. Igrejas foram vandalizadas, uma estátua de Cristo foi destruída, um cemitério protestante foi profanado e, mais recentemente, extremistas judeus tentaram ocupar algumas igrejas na cidade de Haifa. Embora seja uma pequena minoria que não representa nem conta com o apoio da maioria dos israelenses, esses extremistas judeus correm o risco de provocar uma explosão de violência, contra a qual algumas vozes de líderes religiosos da Terra Santa, cristãos e não cristãos, já estão se levantando. Em uma entrevista à mídia vaticana, o patriarca de Jerusalém dos Latinos, Pier Battista Pizzaballa, que receberá o barrete cardinalício das mãos do Papa Francisco no próximo dia 30 de setembro, expressa sua preocupação diante da multiplicação de ações violentas, mas deseja manter aceso um fio de esperança em um contexto sociopolítico muito complexo. O patriarca pede a aplicação da lei e o respeito às garantias das comunidades religiosas.
Purtroppo è vero, abbiamo assistito in quest'ultimo periodo a un aumento degli attacchi. Diciamo che questi scontri, sputi, accuse, insulti, eccetera, non sono una grande novità.
Infelizmente è verdade, temos visto un aumento nos ataques nesse último período. Digamos que esses confrontos, cuspidas, acusações, insultos, não são novidade. Mas o aumento exponencial desses fenômenos, especialmente na área de Jerusalém, na Cidade Velha, tornou-se motivo de preocupação e agora é uma questão de grande atualidade que preocupa tanto a comunidade cristã quanto as autoridades israelenses, que dizem estar fazendo tudo para evitar isso, mas sem muito sucesso até agora. Qual é o contexto que torna possível esse aumento de ações violentas?
Ma è molto difficile sapere, comunque ci sono diversi aspetti da tenere presente, non ce n'è uno solo. Innanzitutto c'è una formazione, un'educazione in alcuni ambienti ebraici, non si deve generalizzare, la stragrande maggioranza della popolazione israeliana.
È molto difficile sapere, è preciso tenere in mente vari aspetti, non apenas uno. Em primeiro lugar, há uma formação e uma educação em alguns ambientes judaicos, mas não se deve generalizar. A grande maioria da população judaica israelense, mesmo a religiosa, não tem nada a ver com isso. Nos últimos meses, também vimos muitos rabinos escreverem e falarem publicamente contra esses fenômenos, mas também é verdade que há aqueles que incitam tudo isso. Há também uma nova geração de colonos, mas não apenas eles, que estão menos acostumados a se deparar com realidades diferentes das suas. Há um clima geral de violência no país que temos visto tanto na sociedade israelense quanto na sociedade palestina. Portanto, essa cultura geral de polarização também influi sobre tudo isso. Quais são os riscos? Porque posso presumir que isso gera alguma tensão na comunidade cristã.
O problema é, da um lado, questi fenômenos aumentano, forse anche sostenuti, come dicevo, da um certo contesto culturale, religioso. Dall'altro lado, però, c'è anche una comunità cristiana che si sente oggetto.
Por um lado, o problema é que esses fenômenos estão aumentando, talvez também sustentados, como eu disse, por um certo contexto cultural religioso. Por outro lado, no entanto, há também uma comunidade cristã que se sente objeto de ataques indiscriminados, baseados na violência religiosa, no ódio religioso, no desprezo religioso, se preferir, o que por sua vez cria, mesmo dentro da comunidade cristã, tensão, descontentamento e às vezes, frequentemente também, raiva. O senhor fala sobretudo da Cidade Velha de Jerusalém, mas algo diferente ocorrendo em Haifa.
Haifa c'è un fenomeno diverso che è legato a una persona specifica, Rabbino Roland, Berlan, chiedo scusa, che...
In Haifa ha un fenomeno differente relacionato a una persona specifica, o Rabbino Berlan, che sta un poco fuori di controllo e che con i suoi seguitori sta convencido di che in Stella Maris, na Igreja dos Carmelitas, ha il tumulo do profeta Eliseu, que na verdade não existe. Portanto, esse é mais um fenômeno sectário. Esse rabino também esteve na prisão por diferentes tipos de acusações. É um fenômeno um pouco diferente, mas que gera muito nervosismo na comunidade cristã, que às vezes até acusa os líderes religiosos, dizendo: o que vocês estão fazendo? Por que não intervêm? Não se manifestam contra esse fenômeno. Em sua opinião, os lugares cristãos não são suficientemente protegidos?
Mas nós não vogliamo protezione. Noi vogliamo garanzie, vogliamo diritti, noi vogliamo vivere da liberi cittadini in uno Stato democratico.
Não queremos proteção, queremos garantias, queremos direitos, queremos viver como cidadãos livres em um Estado democrático. Quem pode intervir hoje para garantir isso?
Spetta alle autorità civili del paese, in Israele, gli israeliani, in Palestina, i palestinesi, garantire che tutte le realtà del territorio.
Cabe às autoridades do país, Israel, os israelenses, a Palestina, os palestinos, assegurar que todas as realidades do território, independentemente de sua pertença religiosa, cultural, étnica ou qualquer outra, sejam garantidas. Há alguma resposta por parte das autoridades?
Dunque, siamo in contatto con la polizia, questo sì, con il capo della polizia, abbiamo parlato, ci siamo incontrati. Que é bastante sotto pressione, porque lá...
Estamos em contato com a polícia, isso é verdade. Conversamos e nos reunimos com o chefe da polícia. Ele está sendo bastante pressionado porque a mídia criou muita pressão, o que é positivo nesse sentido. Há os primeiros resultados, no sentido de que algumas pessoas estão sendo presas e colocadas diante da lei, mas ainda há muito a ser feito. Do lado do governo, devo dizer que talvez, porque eles têm outras prioridades agora, há menos atenção. O presidente do Estado de Israel é muito ativo e falou muito claramente, publicamente, contra isso. Na sua opinião, existe uma ligação entre o aumento dessa violência e a governança política do país?
Me l'hanno già chiesto diverse volte, l'ho già detto. Io considero quello che sta accadendo noi una sorta di danno collaterale. Non credo che il governo abbia di mira i cristiani. Però è anche vero che questo governo ha creato un clima não de violência, mas um clima, de tensão muito forte no país.
Já me perguntaram isso várias vezes. Considero o que está acontecendo conosco como uma espécie de dano colateral. Não acho que o governo esteja visando os cristãos. No entanto, também é verdade que esse governo criou um clima muito tenso no país. Fala-se em supremacia judaica. Tudo isso pode claramente ter uma influência, mesmo que indireta. Hoje, falaria de perseguição contra os cristãos?
Não. Quando se fala de perseguição, eu penso a ISIS, penso à Síria, ao Iraque, à Nigéria. Nós não estamos ali.
Não. Quando falamos de perseguição, penso no que o autodenominado Estado Islâmico fez na Síria e no Iraque. Não estamos nessa situação. Há problemas, com certeza, mas não estamos sendo perseguidos. Razões para ter esperança?
Speranza ci sono sempre, perché queste situazioni hanno creato anche forti reazioni, spesso molto più forti all'interno della società.
Sempre há motivos para ter esperança, porque essas situações também criaram reações fortes, muitas vezes muito mais fortes na sociedade israelense, até mesmo religiosa, mas frequentemente do que entre os cristãos. E acredito que essa consciência de um problema na sociedade israelense dará frutos com o tempo.
Questo prendere coscienza di un problema all'interno della società israeliana, credo che nel tempo...
Igreja, só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a voz da diocese.
Com a verdadeira...